picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e eu já não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje é a Hidra Bene,
a nossa amiga cor-de-rosinha que eu amo. Sempre aqui, né? Hidra Bene, Hidra Bene, vocês viram minha pele, né? Vocês viram lá na live? É Hidra Bene.
Mais um feriado passou e algumas pessoas podem ter aí exagerado nos docinhos.
Amo!
Para ajudar a salvar sua pele, principalmente se você tem tendência a acne, a Hidra Bene montou o trio anti-acne, composto por gel esfoliante facial, gel secativo anti-acne e base stick fator de proteção 50. O trio anti-acne da Hidra Bene te ajuda a recuperar a pele com uma limpeza profunda associada a um secativo pontual sobre a área aí afetada pela acne e um ótimo protetor solar com ação anti-acne.
Gente, com esse trio não tem erro. Eu vou deixar o link certinho aqui na descrição do episódio e no final do episódio, fica aqui com a gente que tem cupom de desconto, hidrabene.com.br.
E hoje eu vou contar para vocês a história da Dalila. Então vamos lá, vamos de história. A Dalila,
nos seus 29 anos,
um pouco antes da pandemia, ficou desempregada e resolveu que agora ela queria uma vida um pouco mais relax. Queria trabalhar por conta, então ela começou lavando cachorro
num pet shop,
depois foi ser garçonete num bar, então ela pegava os dias, né, por diária, depois foi trabalhar em buffet também, assim, por diária, e ela gostou desse trabalho de buffet,
que eu não sabia que a maioria das pessoas não são registradas, que tipo, você é contratado por evento. Mesmo que seja no mesmo buffet, mas eu já digo aqui para vocês que dependendo da quantidade de eventos que você for para o mesmo buffet, isso pode gerar um vínculo empregatício e você tem aí seus direitos trabalhistas. Então, né, não fica aí dando mole, não, vá atrás dos seus direitos.
Dalila gosta muito desse trabalho de buffet, porque ela falou...
Às vezes eu tô em buffet infantil.
Sempre, né, nessa área de... garçonete, né?
Às vezes eu tô num casamento, às vezes eu tô numa festa, em um evento de empresa.
Pra ela tá bom assim, ela paga aquele carnezinho do INSS separado e esses buffets pagam em dinheiro. Então acabou o evento, você pega ali o seu dinheiro em dinheiro. Essa é a configuração aí de trabalho da Dalila atualmente, é uma coisa que ela gosta. Antes ela teve um burnout, uma estafa aí no trabalho, então pra ela tá bom assim. E aí Dalila tem uma irmã e elas são muito chegadas. E essa irmã é casada e o cunhado de Dalila também sempre foi muito gente boa. Sabe cara gente boa? Sempre foi muito incrível, então Dalila sempre teve muito contato assim, né, com o cunhado e com a irmã, eles eram assim um trio. O tempo foi passando, pandemia passou, no final da pandemia o cunhado da Dalila pediu um favor para ela. Eles estavam com o nome sujo, com restrições, com um monte de coisa e eles não estavam conseguindo tirar a maquininha
para fazer venda.
E agora eles estavam aí num ramo de comércio, as coisas estavam dando certo, mas eles precisavam de uma maquininha.
Aí eu fico aqui, né? Eu, desconfiada que sou, na dúvida. Eu acho que a pessoa que tem uma conta, sei lá, mesmo com o nome no Serasa, acho que consegue tirar a maquininha. Porque a maquininha, o dinheiro fica na maquininha, ou o crédito fica na maquininha, e você só pega a sua parte, é descontado da maquininha, não é? Eu acredito que ter restrições no nome não te impeça de tirar uma maquininha de cartão, para você receber, né, de cartão, enfim. Acredito eu, mas posso estar enganada e for...
Dalila falou, bom...
Tá bom, lógico que eu vou ajudar vocês, né? Amo vocês.
E aí o cara, que é muito gente boa mesmo, falou, olha...
Então faz o seguinte, toda semana, pra eu também não me sentir mal, que eu tô usando aí a sua maquininha, eu te dou R$30.
Aí ela falou...
Não, não precisa, gente. Então, não, faço questão.
Foi lá, fez tudo e era assim, não era numa maquininha do banco que a Dalila tinha conta. O dinheiro ia cair numa conta que tava em nome da Dalila, tudo, mas quem movimentava, quem fazia tudo, era o casal.
Gente, jamais faça isso. Não empresta seu nome, não abre conta pros outros porque, com o seu nome, né? Porque você não sabe pra que vai ser usada essa conta, né?
Sempre deu tudo certo. Toda semana deram esses R$30 pra Dalila, mesmo sem ela pedir. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano. No terceiro ano, a Dalila precisou fazer uma coisa que, quando ela foi fazer, acusou que ela estava com uma dívida.
Dívida? Como dívida?
Ela tinha uma dívida.
Mas o que que era essa dívida?
Dalila estava com uma dívida na Receita Federal. Porque Dalila não imaginou...
Não sabia, né? Não se ligou.
Que ela tinha que declarar imposto de renda, porque passou do limite. E quando ela perguntou pro cunhado...
Né? Porque Dalila sempre foi isenta. Sabe quando você preenche aquela declaração de isenta?
Quando ela falou se ela precisava preencher a declaração de isenta, o cunhado falou...
Não, não faz não, que eu mesmo vou resolver aqui. Por causa da maquininha, eu vou ter que resolver.
Só que ele não fez nada. Ele não declarou nada. E Dalila agora tinha uma dívida com a Receita Federal.
Impostos, gente. Você paga imposto.
E aí a Dalila foi falar com o cunhado. O cunhado se fez de sons. Falou,
dívida? Não, acho que não. Não. Se você tem alguma dívida, não é por causa da maquininha.
Gente...
E aí a Dalila foi atrás e realmente era porque ela tinha ultrapassado o limite do que ela podia receber como isenta. E voltou e falou com o cara e o cara falou...
Ah, vou ver, não sei o quê.
Só aí Dalila ficou com uma pulga atrás da orelha.
Porque assim, ela sempre confiou na irmã. É tipo eu e a Janaína aqui, assim, a gente é muito parça, né? Ela é minha prima, mas é como se fosse minha irmã, então eu confio nela cegamente. E Dalila assim confiava na irmã.
Ela nunca pensou que de repente o cunhado,
porque era a irmã que cuidava também ali do dinheiro junto, né?
Pudesse fazer alguma coisa. Só que aí agora ela ficou cismada e resolveu pesquisar o nome no Serasa e SPC. E aí, além dela estar devendo impostos na Receita, ela estava também devendo dois empréstimos que não estavam pagos e o nome dela já estava sujo.
Foi tipo uma conta, fez uma conta bancária e deixou na mão da irmã e do cunhado, né?
Só que agora Dalila não podia ficar com o nome sujo, porque ela precisava estar com o nome limpo e sem dever nada pro governo para poder se inscrever. Uma coisa aí que eu não vou falar o que é, que ela queria participar. Dalila foi falar com a irmã falou...
Empréstimo? Não tô sabendo de empréstimo.
E aí a Dalila foi falar com o cunhado também falou...
Empréstimo? Não tô sabendo de empréstimo. Nenhum.
Sobre a dívida da Receita, ele falou que não sabia...
Que precisava declarar. Como que ele não sabia?
Dalila, desesperada, encontrou a mãe do cara. E ela,
porque assim, Dalila conhecia a família do cunhado, né? Dona Vilma, vamos chamar de Dona Vilma.
Dona Vilma falou,
menina, você tá com uma cara estranha, tá tudo bem?
E aí a Dalila desabou e acabou contando
pra Dona Vilma, que é mãe do cara, né, do marido da irmã dela,
o que tinha acontecido. Dona Vilma virou pra Dalila e falou,
pois é, eu não sabia que ele podia pedir isso pra você, senão eu ia falar pra você não fazer. Ele já fez isso comigo, eu tenho uma dívida no meu nome de R$30.000 e ele fez isso com a minha irmã, que também tá com uma dívida em torno ali de R$14.000, que ele não pagou. Ele ferrou a gente na Receita Federal, no banco. No meu caso, ele pegou a maquininha no meu banco, que eu recebo aposentadoria. E foi uma luta, e agora eu tive que parcelar tudo para poder pagar as dívidas que ele fez no meu nome.
Ele já sabia, ele já fazia isso antes. E aí veio o baque, Dona Vilma falou,
E eu vou ter que te falar uma coisa que eu sei que vai te magoar ainda mais. A sua irmã tá com ele nisso. É os dois que faz. Não é nem culpa total de um, nem culpa total de outro. São os dois. Eles fazem juntos. E eles fazem de caso pensado, sim. Porque se fizeram comigo, e depois de fazer comigo, porque comigo foi a primeira vez, eles podiam ter se arrependido. Fizeram com a minha irmã. E depois que fizeram com a minha irmã, agora fizeram com você. Então, eu te falo, meu filho e a sua irmã são dois golpistas.
Dalila ficou sem chão, porque até então ela estava botando um pouco a irmã dela naquela conta da ingenuidade, né?
Tinha uma questão. O e-mail que estava naquela conta,
tipo para recuperação de senha,
era um e-mail que eles criaram. Então ela não conseguia nem ter acesso à conta. Com muito custo ela conseguiu falar no chat.
Porque, gente, a conta não foi que eles falsificaram. Ela mesma que abriu, ela que fez tudo e deu a senha ali para a irmã dela cuidar. Então veja, a gente tem responsabilidade, sim. Essa dívida é responsabilidade da Dalila.
Com muito custo, falando no chat, ela conseguiu mudar o e-mail
da conta,
conseguiu acessar e conseguiu cancelar essa máquina, trocar senha e tal, e tirar o acesso deles. E aí a irmã da Dalila ficou pé da vida.
Assim, achando ainda que tinha razão, sabe?
E rompeu com ela. Ninguém mais atende a Dalila. Dalila procurou um advogado e o advogado disse isso.
Eles têm provas de que você abriu a conta pra eles e que você passou isso pra eles?
Dalila falou...
Tem, porque inclusive a minha irmã pedia pra fazer tudo por e-mail.
Ou seja, tudo de caso pensado, né?
O advogado falou que dificilmente ela vai conseguir ganhar do banco.
Tipo, alguma coisa do banco não vai conseguir nada.
O que ela pode fazer é processar a irmã e o cunhado. Mas o advogado falou, olha...
Você tem que estar ciente que você vai gastar. Se você, por exemplo, me contratar, você vai ter um custo. E pode ser que lá na frente, mesmo que você ganhe, eles não tenham nada para te dar, não tenham nada para pagar. Porque celionatário é assim.
A Dalila achou que era muito custoso processar a própria irmã. Contou no grupo da família, contou para todo mundo, botou prints e tal. A irmã foi expulsa do grupo da família... Fizeram uma vaquinha ali entre a família da Dalila, mas assim, deu pra cobrir pouca coisa, né? Deu pra pagar o negócio da receita lá. Agora, os empréstimos, ela teve que renegociar e tá pagando as parcelas dos dois empréstimos que tinham nessa conta da maquininha. Pode ser uma história triste, pode ser o que for. Duas coisas que não dá pra gente fazer hoje em dia. Ser fiador e emprestar seu nome a crédito.
Não tem como.
Tá na hora da gente não dar desculpa, da gente falar, ó, realmente, esse tipo de coisa aqui eu não faço.
Eu sou uma pessoa que eu falo, ó, ser fiador, pra mim não dá, não tem como. Prestar nome, então, nem se fala, né?
Pode ser história triste que for. Você fala, olha...
Eu posso te ajudar a pensar numa solução que não me envolva diretamente, financeiramente, no seu problema.
Porque se você for fiador, se você emprestar seu nome e acontecer alguma coisa...
Porque às vezes a pessoa até tem boa intenção, mas e se dá aí uma zica e não paga?
É você que tem que pagar, gente. Não tem pra onde correr. Vamos combinar isso? 2024 aí, a resposta é sempre não. Presta seu nome? Não. Tira uma maquininha pra mim? Não. Você pode ser fiador? Não. É não. E se você é uma pessoa que tem alguém que é fiador para você, ou que você está usando o nome de alguém em alguma coisa, vai se organizando, limpa seu nome para você não precisar usar o nome de outras pessoas, se organiza para conseguir um seguro fiança, porque também você não sabe o dia de amanhã, se acontecer um imprevisto, pelo menos vai, você ferra o seu nome, não ferra o nome de outra pessoa. Se aconteceu um imprevisto, você tem o seguro fiança, não ferrou ninguém, ou ferrou um banco, então tá tudo bem.
Né?
Oi, não viabilizers, aqui é a Aline, falo de Portugal. E eu já trabalhei ali com fraude bancária, inclusive tínhamos um setor especificamente para amigos e familiares que acabavam cometendo uma fraude em nome dos outros. Muitas vezes não é culpa tanto assim do banco, tem muito mais a ver com a pessoa ter te enganado para conseguir fazer algo em seu nome, em seu CPF. Por isso, dá margem para que você faça, de fato, um boletim de ocorrência, um processo contra a pessoa que fez isso com você. É sempre muito triste. Mas a única garantia para não passar por isso é entendendo que o seu CPF é único, é só para você. Às vezes é chato falar não, mas mais chato ainda é ter o nome negativado. Beijo, grande abraço.
Oi, Déia, oi, Nove Blizzards, aqui é Carolina, sou advogada de São Paulo e eu gostaria de esclarecer que, sim, é possível ter maquininha de cartão de crédito mesmo estando com o nome sujo. Existem muitas empresas que fazem esse serviço e algumas vão exigir que seja uma empresa com CNPJ, com atividade compatível com a maquininha específica, por exemplo, maquininhas de vale-refeição, tem que ser para empresas do ramo de restaurante, padaria, etc. Agora, outras são mais simples e uma pessoa natural com o seu CPF, comprovante de residência, domicílio bancário, comprovante de atividade profissional, já vai conseguir aí obter uma maquininha mesmo estando com o nome sujo. E Dalila, infelizmente, se você e a sogra da sua irmã não tomarem uma providência de ir na delegacia, fazer um BO e uma representação criminal, esses dois vão continuar dando golpes e vão continuar fazendo outras vítimas. Então, infelizmente, é isso.
Usando o trio anti-acne, você vai conseguir manter aí a pele acneica saudável e prevenir o surgimento de inflamações com apenas 3 passos na rotina de skincare. E ó, o nosso cupom PICOLÉ10,
tudo junto, maiúsculo, sem acento, o 10 em numeral,
você ganha 10% de desconto em todo o site, sem valor mínimo. hidrabene.com.br.
Valeu, Hidrabene, te amo!
Um beijo, gente, e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.